Shalom. Esa semana vamos a hablar sobre Perashat Vaigash. Rabbi Israel Misalanter, famoso hajam, en una oportunidad, era en una de sus viajes, pasa por una pequeña aldea y el costumbre en Europa que los judíos moraban en las aldeas, en las fazendas. Y pasa en una pequeña aldea y pasa por una hospedaje de un judío. Dono, o Yudi era un dono da hospedagem. E aí o dono da hospedagem disse, viu o Rav, parecia assim, com barba grande, imponente, disse, o senhor por acaso é Shohet? Eu preciso, o Shohet adoeceu, não passou, passava uma vez cada duas semanas por aqui, não veio. E o Rav disse, a verdade é que não, eu não sou Shohet. Muito bom. Passam duas horas, e Rabi Israel Misalanter diz, olha, eu quero pedir um favor para você. Eu estou no meio da viagem e eu preciso, para chegar em casa, eu preciso 100 rublos. Você teria para me emprestar 100 rublos? E ele começa a olhar assim, meio feio. Sabe, Rabi, tem muitas pessoas que pegam emprestado, depois não devolvem. Eu, não quero emprestar, não, é difícil, o senhor me desculpa, não é com o senhor, mas... Então o Rabi Israel Misalanter olhou para ele e olha, mostrou a carteira dele e olha, eu tenho dinheiro, não preciso. Mas há duas horas atrás, você chegou para mim e perguntou se eu era Shohet, e se eu diria que sim, então você daria para mim fazer Shchitá e tudo mais, e que, de onde você sabe se eu sou Shohet ou não sou Shohet bom? Se eu sou confiável ou não sou confiável. E em relação a 100 rublos, você não quer emprestar porque você não está confiando. Como você confia se eu diria que eu era Shohet e você não confia em relação a 100 rublos? E se fosse 20 rublos, você iria emprestar? Também não. Então, isso é uma contradição. A vista de chamar a atenção da pessoa. Mas o que nós aprendemos dessa história é a contradição. A pessoa vive cheia de contradições. Não é coerente com ele mesmo. Tana de Be'eliyahu. Tana de Be'eliyahu é um livro que o próprio Eliyahu Navi estudou com um hajam da Gemara e ele escreveu tudo o que ensinou para ele Eliyahu Navi. Na maioria são episódios e lá conta no, Perek, no capítulo 14, diz o seguinte. Uma vez estava andando, diz Eliyahu Navi, uma vez estava andando no caminho e me encontrou uma pessoa que ele não sabia de Torá absolutamente nada. Ni Torá escrita, ni Torá oral. E ele começou a rir de mim, que eu parecia um hajam. E eu disse para Eliyahu Navi, olha, Eliyahu Navi disse para esta pessoa, contando, não? Eliyahu Navi disse para ela, Beni, mata Meshib Leavich HaShavashamayim Leomaddin. Depois dos 120 anos, você vai ter que apresentar contas. Que você vai responder lá no Shamay? Por que você não sabe Torá? E ele disse, olha, não, eu tenho resposta. Eu não tenho capacidade. Eu sou muito ruim nos estudos. Do Shamay, assim eu nasci. Eles me fizeram lá no Shamay, que não tenho inteligência para estudar. Continua Eliyahu Navi contando e disse, eu perguntei para esta pessoa, diz Eliyahu Navi, meu filho, de que você trabalha? Qual é sua profissão? Ele disse, eu sou pescador. E como você pesca? Com rede, como eu pesco? Com rede. E de onde você tira a rede? Ah, eu fabrico a rede, pega fio. E começou a explicar como faz a rede. Então diz Eliyahu Navi, meu filho, te deram capacidade e inteligência para fazer uma rede e poder pescar e saber quando pescar, em que hora, em que momento e como fazer as redes para que não rasguem. Para isso sim te deram capacidade, para estudar a Torá não te deram capacidade. E nesse momento, conta Eliyahu Navi, esta pessoa começou a chorar e termina o episódio e Eliyahu Navi diz, meu filho, o que você está chorando, todas as pessoas respondem a mesma coisa, que quando vão chegar no Shamay vão dizer, eu não tinha capacidade, mas na verdade das próprias atitudes deles, dessa própria ação, eles se contradizem. E essa contradição que a pessoa vive, este é um problema. Na Perashá a gente encontra o seguinte. Yehudá, ele falando em nome de todos os irmãos presentes, com o vice-rei, Yosef, eles não ainda reconheceram ele, e disseram para ele, você não pode pegar o Benjamim, vecará a ação, e nosso pai vai sofrer, e pode dar uma parada cardíaca para nosso pai, e vai morrer. Beoratem et David Seola. E nesse momento, quando já chegou nesse ponto, Yosef se revela e diz, Ani Yosef, Aod Abi Hai, ainda meu pai está vivo, e explica o Beta Levi, o que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, agora vocês estão preocupados com Binyamin, que se não vão devolver ele, que vão falar para seu pai? E quando vocês mentiram para meu pai, e disseram que Yosef morreu, não estavam preocupados com isso, não é uma contradição? E o versículo próprio diz, os irmãos ficaram sem palavras, não conseguiam mais falar. Esta é uma questão muito importante no dia a dia da pessoa. A pessoa não deve viver com contradições. Vamos lá. A pessoa diz, eu sou um cara que fixo o horário. Você tem que marcar uma hora no médico. Quando marca? Na hora do shiur ou na hora do trabalho? Quando você tem que fazer alguma coisa fora do horário normal, a primeira coisa que você abre mão, o que é? Da sua Torá, de seu cumprimento, de sua reza com Minyan, ou das outras coisas. A pessoa não deve viver com contradição. E isto que nós aprendemos, uma das coisas que a gente aprende a Perashá, que os irmãos não podiam responder quando viram e mostraram para eles a própria contradição da própria atitude deles, do que eles estão alegando agora ou o que eles fizeram antes. A pessoa fica sem resposta, sem palavra. Ponto de reflexão. Muito bom, passamos para a segunda parte. Quando a Torá conta nesta praxá, mais uma informação do que uma ética e moral. Quando a Torá conta os nomes dos familiares que descem com Yaakov para Mitzrayim, chama a atenção o seguinte, que a Torá normalmente cita só apenas os homens, os filhos homens. Vocês podem ver no capítulo 46, quando chega em Asher, na tribo de Asher, então a Torá conta no versículo 17 e diz, Ubne Asher, Imna ve Ishva, Imna, Ishva, Ishvi, Bria, Serah Ahotam. Serah, a irmã de esses, filha de Asher. Por que Serah está contada diferente? Porque das outras, não tinha certeza, tinha outras mulheres, e não foi contada aqui. Só Serah, a filha de Asher, foi contada. Explica Hachamim o seguinte, que Serah foi uma das duas, na verdade, Serah foi quem avisou Yaakov que Yosef estava vivo. Quando os irmãos chegaram de Mitzrayim e não sabiam como passar essa informação para Yaakov, Serah, que tocava o violino, ela tocando música para Yaakov, foi dizendo e repetindo, Od Yosef Hai, Yosef está vivo. E esta informação, Yaakov, por causa que ela deu esta informação para ela, Yaakov abençoou ela e disse que você viva eternamente, praticamente eternamente, falou. Você viva para sempre. E ela conta, ela desceu no Egito, ela sai do Egito e ela aparece no Tanakh, na época de David HaMelech, no Shmuel, no livro de Shmuel 2, capítulo 23. Lá aparece Serah Bat Asher de novo e ela pede para abandonar este mundo e é uma, como consta no Midrash Rabbah, é uma das pessoas, en total eran 10, que entraran vivas en Gan Eden. Serah bat Asher, por causa da brajá de Yaakov que falou para ela. Incrível. E nós temos esta Serah bat Asher novamente quando, na saída do Egito, o Midrash conta que Moshe não sabia aonde Yosef estava enterrado. Todas as gerações tinham morrido. Onde enterraram Yosef? Ninguém sabia. Os egípcios tinham colocado Yosef num caixão de ferro, de metal, jogaram ele no fundo do Nilo. E Serah bat Asher é a que se lembrava de onde estava. E aí que Moshe faz um pergaminho e sobe o caixão de Yosef, flutua e Moshe consegue pegar os ossos. Sim, os ossos de Yosef ninguém saía do Egito. E assim, sucessivamente, nós vemos aqui a importância de Serah bat Asher, esta mulher. E já que estamos falando de uma brajá dos tzadikim, e muitas vezes as pessoas não levam em consideração isso, mas uma brajá de um tzadik é muito importante. Vou contar um episódio rápido. Tem um livro, que se chama Chalmer. Chalmer é o nome que se dá a esses judeus ortodoxos de Jerusalém que andam com uma capota como se fosse uma alistrada de bege. Se chamam Chalmer, assim o pessoal chama eles de Chalmer. E uma das histórias que ela conta, que este homem conta, ele conta que tinha uma mulher muito velha, chamada Chaya Toibe. Assim chamava a mulher. E esta Chaya Toibe, em uma oportunidade, já tinha mais de 100 anos, ela reúne e manda chamar um minyan. Ela já tinha enterrado até filhos e netos, tinha falecido, e ela ainda continuava viva. E qual foi a história desta Chaya Toibe? Esta Chaya Toibe, quando era criancinha, lá em Jerusalém, bem. O Rav da cidade era Rav Yosef Chaim Sonnenfeld. E numa oportunidade, um dia de inverno, com neve, muita neve, ela estava olhando pela janela e ela vê, de repente, o Rav Yosef Chaim Sonnenfeld, que era muito alto, ela vê que, de repente, ele cai. Ele estava velho e não sei por que razão ele saiu, teve que sair no meio da neve. Ele escorrega e cai na neve e não tinha ninguém na rua. E aí ela viu isto e começou a gritar e chamar as pessoas. De repente saem dois, ajudaram e ajudou, disse, não, vocês têm que levantar ele assim. Bom, depois que conseguiram levantar Rabbi Yosef Chaim Sonnenfeld, Rabbi Yosef Chaim se virou para ela e disse que você tenha uma vida longa. E apesar que ela era uma pessoa fraca, teve filhos, os médicos já falaram para ela 10 vezes que já não ia viver muito tempo, ela continuava viva até que chegou um momento que se cansou de viver. Ela reuniu 10 pessoas para fazer a Tarat Nedarim, desatar esta brajá, para que se corte esta brajá. Incrível a brajá dos tzadikim, como dura aqui, temos aqui o exemplo de Serah bat Asher, a única mulher citada, aquela fora as matriarcas, obviamente, a única mulher citada aqui, nos que desceram no Egito. Shabbat Shalom.